as notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. Tem hoje início a época vacinal contra a gripe sazonal 2020, com a realização da primeira fase de vacinação, a qual, de acordo com a norma 016-2020 da Direção-Geral de Saúde, inclui residentes, utentes e profissionais de estabelecimentos de respostas sociais, doentes e profissionais da rede de cuidados continuados integrados, profissionais do Serviço Nacional de Saúde e grávidas. A ERTS esteve à conversa com o enfermeiro Fernando Nogueira, do ACES Médio Tejo, que abordou então o arranque da campanha de vacinação da gripe sazonal na região, que este ano foi antecipada por causa da pandemia.
Antecipou-se, a Direção-Geral de Saúde entendeu antecipar a campanha em relação àquilo que tinha sido nos anos anteriores, nomeadamente ano passado, e antecipou em função do momento atual da pandemia do Covid-19, criando duas fases de vacinação. A primeira fase que se iniciou hoje, como eu estava a referir, e que se destina essencialmente a grupos específicos mais vulneráveis, nomeadamente a pessoas com em situação de internamento institucional, e profissionais de saúde e também a grávidas. Um processo, eu diria complexo pelos meios envolvidos. É um processo que nós já estamos habituados nos últimos anos a efetuar, mas é evidente que é sempre algo complexo. As vacinas, para manterem a sua segurança, precisam de rede frio. Essa rede não pode ser quebrada e, como deve de imaginar, é sempre algo, do ponto de vista logístico, que tem a sua complexidade. Iniciámos a distribuição de vacinas antes pelas diversas unidades do agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo, antes do dia 2. Portanto, na semana passada, entre quarta e quinta-feira, recebemos a primeira tranche de vacinas para esta primeira fase. Procedemos à sua distribuição pelas diversas unidades, que, entretanto, também estão a fazer a distribuição às instituições. Esta semana contamos receber a segunda tranche da primeira fase. É lógico que isto é dinâmico, isto não vai fechar no final desta semana. Continuamos a fazer a identificação das necessidades. Eu diria que o maior percentual está identificado, mas continuamos, é um processo dinâmico. Também não, como deve de imaginar, estamos a falar de muitas vacinas. E como eu dizia, é preciso manter a rede frio e capacidade frio, portanto não podemos, mesmo que elas estivessem disponíveis, o que também não é possível do ponto de vista dos laboratórios, mas mesmo que as vacinas estejam todas disponíveis, não as podemos receber de uma vez só, exatamente para garantir a segurança das mesmas. A primeira identificação para esta primeira fase rondará as 10 mil vacinas. É como digo, é um processo dinâmico, embora o maior número esteja identificado. Esta primeira fase poderá rondar as 10 mil vacinas. A segunda fase, o número será maior, porque abrange maior número de indivíduos. A população aí já é um número mais acentuado, já que envolve grupos de doentes com doenças crónicas, portanto o número será maior. Pelos anos anteriores ela vai ascender a umas largas dezenas de milhares, e é um processo que vai ser até ao final do ano. Portanto, a campanha não é feita para os primeiros dias, ela estende-se ao longo do tempo. Preconiza à Direção-Geral de Saúde que deva ser feita de preferência até ao final do ano. Portanto, é preciso ter aqui alguma calma, não é nos primeiros dias, não é porque se seja vacinado nos primeiros dias que se tem mais eficácia. Portanto, é uma campanha longa, que envolve muita gente, mas que iremos cumprir tal e qual como nos outros
anos. Informação na hora certa, diária e atualizada.
Concluída a colocação dos estudantes na primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior e de acordo com os dados da Direção-Geral de Ensino Superior, o Instituto Politécnico do Mar teve uma taxa de ocupação de vagas de 38%, ou seja, 213 estudantes das 562 vagas disponíveis para o primeiro ano, primeira vez. O aumento de colocações, comparado com o ano anterior, foi de aproximadamente 14%. No novo concurso de acesso ao ensino superior para diplomados de vias profissionalizantes, 40 candidatos escolheram o Politécnico do Mar. Verificou-se igualmente um aumento de candidatos em concursos especiais, transferências de curso, maiores de 23 anos, reingressos, cursos técnicos superiores profissionais e estudantes internacionais. mais. A segunda fase do concurso de nacionalidade decorrer durante esta semana e até ao próximo dia 9 de outubro, perspectivando-se uma ocupação consistente das vagas a disponibilizar em relação aos cursos técnicos superiores profissionais. No momento em que decorre ainda a segunda fase de candidaturas, verifica-se um aumento de 27% dos candidatos admitidos face ao número de alunos em fase idêntica no ano letivo transato. As candidaturas aos cursos de mestrado e a respectiva seriação estão a decorrer com a normalidade e perspectiva-se também um aumento do número de estudantes, considerando os candidatos já admitidos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Aces Médio Tejo registou mais 49 casos de doentes por Covid-19 nas últimas 24 horas, 45 dos quais no entroncamento, 2 em Tomar, 1 em Abrantes e 1 em Mação. Há alunos de várias escolas dos concelhos de Orém, Entroncamento e Torres Novas, também atingidos pelo surto. Nos concelhos abrangidos pelo Aço Médio Tejo, há um total de 716 casos confirmados. Orém registra 163 casos positivos. Tomar tem 157, Entroncamento 140, Torres Novas 86, Abrantes 75, Mação 40, Alcanena com 26 casos, Vila Nova da Barquinha com 12, Ferreira do César com 9, Constância com 6 e o Sardual mantém 3 casos confirmados. O município de Torres Novas tem ainda 69 pessoas em vigilância ativa, seguido de Orém com 57, Tomar com 44, Entroncamento com 43, Alcanena 15, Ferreira do César e Constância com 13, Abrantes com 12, Mação com 10 casos em vigilância ativa e Vila Nova da Barquinha com 9. O município de Sardual não tem pessoas em vigilância ativa. No Aço Médio Tejo há então registro para um total acumulado de 716 pessoas infectadas, 448 já recuperadas, 275 pessoas em vigilância ativa e 17 óbitos.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Cifra-se em mais de 396 mil euros, o montante gasto pelo município de Tomar desde o início da pandemia. Os números foram divulgados pelo Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, no decorrer da última Assembleia Municipal, realizada nesta sexta-feira. Os dados referem-se ao conjunto de ações levadas a cabo pelo município desde o mês de março e ainda não contemplam os gastos da autarquia durante os meses de agosto e setembro.
Desde o início da pandemia, a Câmara teve um total de despesas de 396.852 euros, que foram as maiores rúbricas. Material de desinfecção, vestuário e EPIs, 131.449 euros. Material de testagem, 93.943 euros. Máscaras comunitárias, 65.000 euros. Material de apoio a lares, 59.850 euros. Material informático, 46.229 euros. Não estão contabilizados aqui os 30 mil euros de apoio aos centros de dia, os reforços das contas que fizemos e que estamos disponíveis para continuar a fazer nas contas, quer da Cáritas, quer da Cruz Vermelha, para o apoio social que estamos a dar através destas instituições. Não estão contabilizados aqui aquilo que foram as isenções para as empresas e para as famílias em matéria de água. Dizer-vos que houve 45 empresas que pediram 50% da redução da tarifa da água e 115 famílias. Isto foram processos aprovados. E 99 empresas que pediram a redução a 100% da tarifa e 24 famílias que pediram a 100% também a redução da tarifa. Portanto, estes foram os custos que a Câmara, desde o início, portanto, está contabilizado desde o orçamento do mês de março, que tivemos. Tivemos uma perda de receitas de 349.339 euros, apuradas a 31 de julho. Portanto, ainda, o agosto e o setembro ainda não estão aqui. Alterámos aquilo que era para pagarmos mais rapidamente aos fornecedores. Estamos a pagar neste momento a 20 dias. Aquilo que são normalmente empreitadas têm associadas a um cronograma financeiro. E aquilo que nós normalmente colocamos no cronograma financeiro é o pagamento a 60 dias após a recepção da fatura. Importámos estes prazos para que não haja aqui penalização por parte dos fornecedores, sejam eles locais, sejam eles outro tipo de fornecedores.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vai decorrer entre os dias 1 e 30 de outubro o prazo de candidaturas para a atribuição de bolsas de estudo referentes ao ano letivo 2020-21 a estudantes do ensino superior do Conselho de Tomar. Este programa visa apoiar alunos integrados no ensino superior cujas famílias manifestem elevadas dificuldades económicas que, por consequência, coloquem em risco a persecução dos seus estudos. A entrega dos formulários de candidatura e a respectiva documentação deverá ser feita no Balcão Único do Município de Tomar, de segunda a sexta, entre as 9 e as 13 horas. O regulamento e o boletim de candidatura estão disponíveis também no site do município em viver.educação. Qualquer dúvida poderá ainda ser esclarecida para o e-mail educação@cm-tomar.pt.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Confrontados com as necessidades correntes acrescidas das dificuldades trazidas pela pandemia de Covid-19, os serviços de saúde localizados no espaço municipal de Orém não estão a responder de forma adequada às exigências do momento, uma situação que está a preocupar o município. Atualmente existem em Orém mais de 4.500 utentes sem médico de família. Nas extensões de saúde de Otoguia e Gondomaria, os médicos aposentaram-se. Já no corrente ano de 2020, estando a Administração Regional de Saúde a desenvolver esforços para concretizar a mobilidade interna de um médico especialista para a de Gondomaria, admitindo poder vir a ter a situação resolvida no curto prazo. Já que no concerne à extensão de Otoguia, de acordo com o município, está ainda a decorrer o concurso de acesso à carreira especial médica de Medicina Geral e Familiar, o que implica que estes utentes terão de recorrer a consultas de recurso na sede da Unidade de Cuidados Personalizados na cidade de Orém. Cenários que colocam em causa as legítimas aspirações das populações em matéria de saúde. Perante esta situação de crise, a autarquia oriense veio a público lamentar o facto de, em 6 meses, o ACES tenha perdido 11 médicos, não tendo sido ainda possível a sua substituição, mas cujas consequências são evidentes para o dia-a-dia dos utentes dos serviços de saúde.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vai hoje à reunião do Executivo Municipal de Tomar uma proposta do PSD para o apoio ao comércio local através da criação de lojas online. A proposta avançada pelo vereador Luís Ramos em reunião de Câmara, realizada no final de agosto, é hoje discutida e pretende, entre outros aspectos, promover a transição digital do comércio local.
No atual contexto, o município de Tomar pode e deve apoiar o lançamento e a transição digital do comércio local. À semelhança do que já fez Viseu e Caldas da Rainha, por exemplo, é fundamental impulsionar a digitalização do comércio tradicional de Tomar, através da criação de lojas online para os produtores locais e empresários aderentes. Importa criar uma notoriedade regional e nacional para a qualidade e acessibilidade da oferta local. A nossa proposta é que o município de Tomar desenvolva uma parceria com o CTT através da participação na aplicação móvel CTT Comércio Local, lançada em junho deste ano. Na vertente do utilizador, quem descarregar a aplicação CTT Comércio Local, disponível na App Store e na Google Play, pode aceder às lojas online criadas e assim realizar as suas compras a partir de casa com comodidade, segurança e facilidade. Essa aplicação assegura a transação comercial e bancária e disponibiliza serviços logísticos e de transporte. Esta é uma oportunidade para a transição digital do pequeno comércio e dos produtores de Tomar. Pode funcionar como um trampolim para uma economia local mais aberta e inovadora. Nesse sentido, propomos que o Gabinete de Desenvolvimento Económico e o Gabinete de Economia Local Sustentável desenvolvam um processo para que esta parceria seja uma realidade.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e os seus municípios, como é do conhecimento público, não levaram a cabo os 2 ciclos do projeto Caminhos Programação Cultural em Rede no Médio Tejo, Caminhos do Ferro, que deveria ter ocorrido em abril, e Caminhos da Água, que teria sido realizado em julho. Como também não irão proceder à promoção do último ciclo, o Caminhos da Pedra, que deveria ocorrer em outubro próximo. O motivo prende-se com a presença da pandemia Covid-19 no país e pelo cumprimento das orientações da Direção-Geral de Saúde. A comunidade intermunicipal do Médio Tejo considera que o projeto Caminhos do Médio Tejo é fundamental para o desenvolvimento integrado da região a vários níveis, nomeadamente ao nível do enriquecimento cultural e recreativo das comunidades. Contudo, reconhece também que o país enfrenta um novo desafio com a pandemia Covid-19 que requer um conjunto de cuidados e normas a ter em conta de modo a salvaguardar a segurança sanitária de todos. No entanto, e já centrada no próximo ano, 2021, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e os municípios que a integram encontram-se já a trabalhar na organização do Caminhos a concretizar no próximo ano, no mesmo formato, ou seja, distribuído por três ciclos de formação. Os Caminhos do Ferro a realizar em abril, aludindo ao cruzamento entre as duas linhas férreas mais importantes do país. Os Caminhos da Água em julho, remetendo para a riqueza e abundância de cursos de água emblemáticos na região. E os Caminhos da Pedra em outubro, aludindo às autoestradas e à rede viária da região. Recordo-se que os Caminhos é um programa cultural em rede que promove um conjunto de eventos culturais e recreativos nos 13 municípios do Médio Tejo. Música, teatro de rua, circo contemporâneo, projetos comunitários relacionados com a música e um percurso artístico têm sido as ofertas da programação do evento destinado a todas as idades. O projeto é cofinanciado pelo Centro 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do FEDER.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting Tomar perdeu por 4-2 na deslocação ao Reduto do Valongo, no jogo a contar para a primeira jornada da Primeira Divisão Nacional de Hóquei e Patins. Resultados então da primeira jornada: Famalicense Hóquei de Barcelos 2-8, Sport Lisboa e Benfica Futebol Clube do Porto 7-3, Oliveirense Juventude de Viena 6-4, os Tigres Sporting 3-4, São Joanense Ribadave 4-1 e Valongo Sporting Tomar 4-2.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
União Tomar caiu na primeira eliminatória da Taça de Portugal ao perder em casa diante do Portimonense do Distrital de Leiria por 2-3. Os nabantinos acabaram por ser traídos por uma expulsão logo nos instantes iniciais, vermelho que deixou muitas dúvidas, sendo que ainda assim a equipa treinada por Filipe Pinto nunca baixou os braços e conseguiu superiorizar-se em alguns momentos da partida. A prova disso mesmo é que conseguiu recuperar de uma desvantagem de 0-2. União Tomar foi eliminado, é verdade, mas caiu de pé. Certamente que a história seria outra, num 11 contra 11. A tarde deste domingo foi muito negativa para as equipas do Distrito de Santarém, que marcaram presença na primeira eliminatória. Também o Fátima e o União de Almeirim ficaram pelo caminho, fruto de derrotas, ambas por 3-0, diante de Oleiros e Torriense, respectivamente. Importa referir que o Lourinhanense União de Santarém e o Fazendense 1 de Dezembro serão disputados a 7 de Outubro.
Rádio Web, a primeira a informar.
Regressam hoje à antena da Hertz as notas do dia com Francisco Tavares.
Caros ouvintes, em primeiro lugar, e sendo esta a minha primeira nota do dia, deixem-me rapidamente me apresente. O meu nome é Francisco Tavares, um conservador por natureza, democrata cristão por convicção e um liberal quando falamos de questões económicas. Atualmente desempenho funções como secretário-geral do CDS-PP, mas acima de tudo a característica que me ficará ao longo das próximas crónicas é a paixão que tenho pelo nosso Conselho de Tomar. Irei aproveitar este espaço para alertar para questões atuais locais e regionais e partilhar convosco a minha visão. Para hoje trago-vos uma mágoa, que vem desde o tempo que representava a Juventude Popular no Conselho Municipal de Juventude. Há cerca de 10 anos atrás, fizemos diretamente ao Presidente da Câmara à época uma proposta de criação de um espaço de incubação e aceleração de empresas em Tomar. Uma incubadora de empresas não é mais do que uma organização que apoie empreendedores e novos projetos a arrancar com os seus negócios, com apoio logístico, como um espaço físico para trabalhar e telecomunicações, mas também incentivos, apoios e formação e mesmo ao nível de mentoria e consultoria. No único concelho do país que, não sendo capital distrito, possui uma instituição de ensino superior. Num concelho que foi outrora dos mais industrializados e prestigiados da região e que ambiciona, espero eu, voltar a ser. Um concelho reconhecido pelos seus recursos naturais e culturais, os acessos, transportes e localização privilegiada. Um concelho com serviços públicos de qualidade e com tudo para ambicionar dar uma excelente qualidade de vida aos seus habitantes. Um concelho com tantas características fantásticas, seria porventura o mais simples que quem nos governa colocasse todas as ferramentas e apoios ao serviço que quem quer apostar, investir e trabalhar em Tomar. Passados 10 anos, e tendo sido relembrado diversas vezes aos sucessivos executivos, Tomar é hoje o único município de maior dimensão do distrito que ainda não tem uma incubadora de empresas. Acreditava, e continuo a acreditar, que Tomar tem todas as condições para ser um concelho atrativo ao investimento e à fixação de empresas. O tempo veio a comprovar que não basta mudar de nome de zona industrial para parque industrial, ou mesmo viver dos reconhecimentos do passado para atrair investimentos. A situação da pandemia do Covid-19 vai trazer muitas alterações e restrições ao nosso dia-a-dia. Numa altura em que as reuniões passaram a ser por videoconferência, e em que expressões como teletrabalho passaram a fazer parte do nosso cotidiano, surgem também oportunidades para quem sabe ler o mercado e ir ao encontro das necessidades de quem pretende investir e contratar. O Conselho, ao nível da atração de investimentos, está na cauda do Distrito, e a criação de uma incubadora de empresas seria apenas o início. Em Tomar, falta acima de tudo mudar de mentalidades. Democratizar ao invés de criar atritos ao investimento. Apoiar em vez de complicar. Criar passadeiras vermelhas a quem queira criar emprego e valor no nosso Conselho, ao invés de tratar com arrogância e prepotência. 10 anos passaram, 10 anos a ouvir que está para breve e continuaremos à espera. A pandemia veio acelerar a digitalização e o trabalho à distância. Saiba o município perceber isso e essa tormenta poderá trazer oportunidades. Continuaremos à espera. Caro ouvinte, no final de cada nota, irei deixar-lhe uma pergunta para refletir. Desta vez questiono, será que está a ser feito tudo o que podia para tornar Tomar mais atrativo ao investimento e à criação de emprego? Tenha uma boa semana.
E é tudo. Assim fechamos. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.